Ian, é um prazer estar com vocês novamente. Eu sou Alexandra Gomide e teremos 2 horas de boa música e informação de qualidade. Para aqueles que não estão na região norte de Portugal, é possível também nos acompanhar pelo programa na internet rum.pt ou em direto através dos podcasts no site da Rádio Rum ou através do site da Rádio do Olhar, radio.olharbrasileiro.pt.
Um excelente dia a todos. Eu sou Rui Alexandre e ficaremos juntos das 8 da manhã até às 10, como fazemos todos os domingos. Sempre com música de qualidade, informação e entretenimento para a comunidade luso-brasileira em todo o mundo.
Hoje teremos o prazer de contar com a participação de vários convidados, né? Hoje nós temos o quê?
Pois é, hoje o programa
São
está
quatro.
recheado,
Tá um programa recheado. Diga lá, Rui.
né? Hoje aqui nós temos Elaine Trindade, Fernando Lopes, Fernanda Barbosa e Tiago Vieira. É um grupo de doutorandos,
De
são
investigação.
investigadores da Universidade do Minho, que até vou pedir agora, vamos fazer até diferente dessa vez?
Isso, vamos deixar que eles se
É,
apresentem dentro.
como é um grupo muito grande, vamos por partes, não é? Vamos começar com as damas primeiro. Elaine se apresenta, né? Quem é você e o que você faz no projeto, que já já vamos falar dele ainda, né?
Olá a todos os ouvintes, um bom dia a todos. E eu estou muito feliz em participar do programa junto a vocês. Eu sou a Elaine Trindade, sou investigadora da Universidade do Minho, sou doutoranda em Ciências da Comunicação e faço parte de um projeto inovador da universidade, que é o Museu Virtual da Lusofonia.
Ótimo, obrigada, Elaine. Já já é o programa de hoje, inclusive versando sobre esse projeto deles aí, né?
Muita coisa boa para falar. Vamos lá.
Vamos lá agora para Fernanda Barbosa, né? Como as damas sempre em primeiro lugar, né?
Isso, muito bom dia, obrigado pelo convite. Estamos muito felizes em participar do programa. Então, eu fujo um pouquinho da regra, eu não sou voltada para a área da comunicação, eu sou da área da psicologia, mas
Olha.
abracei o projeto, que é um projeto que me fez crescer muito, aprender bastante e que tem tudo a ver com esse momento também que a gente tem vivido, que eu acho que, né, a pandemia nos trouxe a virtualidade ainda mais. Então, assim, é um prazer trabalhar com esse projeto e vamos conversar hoje.
Ótimo. Vamos falar também com o Fernando Lopes. Bom dia, Fernando.
Bom dia a todos os ouvintes. É até um clichê falar que é um prazer estar aqui, mas eu tenho verdadeira paixão por esse projeto e falo, né, desse pedestal da paixão, que é o que nos move e o que move praticamente essa equipe maravilhosa que nós construímos ao longo desses anos. Né, o meu papel no projeto é ser um mediador, né, aquele que mobiliza as pessoas para a construção do grande projeto que é o Museu Virtual da Lusofonia. E assim, já até antecipando um pouco, essa equipe foi construída ao longo da investigação que compôs o projeto, um projeto que iniciou em 2017, aqui em Braga, no ano que eu iniciei o doutoramento, né, já existia um projeto do site do Museu Virtual da Lusofonia no SECS, e a partir daí surgiu a oportunidade já de uma experiência minha de trabalhar com o Inhotim no Brasil. É, minha trajetória de
Amigo
mestrado
das
foi na
Gerais.
Ei, Brumadinho!
E aí, a partir dessa experiência, nós construímos o projeto do Museu Virtual da Lusofonia, que era inicialmente, né, um projeto de transposição do museu que já existia de uma forma virtual, e a partir disso, né, nós transformamos isso num projeto muito maior, num projeto que, além de abarcar o que já existia, transformou-se num projeto pessoal de cada um. E onde cada um pode imprimir a sua impressão cultural, né? Depois o Thiago vai falar, o Thiago é um especialista em cinema, Elaine tem uma afinidade imensa com as artes plásticas e com a imagem, né? A Fernanda tem uma sensibilidade muito grande com pessoas, com construções de narrativas. Eu dou meu contributo para isso tudo, para que o projeto possa acontecer. Então, assim, o meu papel aqui é ajudar, né? E eu acho que não só ajudar, mas ser ajudado, que é o que essa equipe maravilhosa sempre me fez.
Ok, já ouvimos aqui os 3 brasileiros da equipe, né? Ficamos agora então com o português da equipe, né? O
É
Tiago
verdade.
Vieira. Seja bem-vindo, Tiago.
É verdade. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Eu sou doutorando em Ciências da Comunicação. Estou neste momento, vou passar agora para o terceiro ano. Fui integrado no Museu Virtual da Lusofonia o ano passado, precisamente no momento de cooperação com a plataforma do Google Arts and Culture, e foi, o Fernando resumiu bem, é uma equipa extraordinária, pudemos partilhar muitos interesses em comum, o trabalho é muito aliciante, porque todos nós temos muitos pontos em comum e trabalhamos juntos, especialmente cada um com áreas muito distintas, e é um projeto que está no início, já fizemos um grande trabalho, mas é o início de uma grande caminhada.
O Fernando já deu uma adiantada aqui um pouco do tema, né? O tema de hoje para os nossos ouvintes, então, o Museu Virtual da Lusofonia, exato, não é? Integrando aí todos os lusoparlantes desse mundo afora, não é isso? Mas antes de iniciarmos, né, e a todos vocês, a gente sempre, já que falamos aqui de lusofonia, de falamos de linguagem, essa língua maravilhosa que nos une, né, que é o português, a gente sempre traz nos nossos programas um vocábulo, né, da língua portuguesa, geralmente de algum lugar em especial, né, já trouxemos aqui de várias regiões do Brasil, aqui de Portugal também, alguns regionalismos de Portugal, que parece Portugal é pequeno, mas é de uma riqueza tão grande que há regionalismos e que inclusive os próprios portugueses com algumas expressões que
bem específicas,
bem, né, específicas de certas localidades, né? E sem contar que ainda tem os Açores e a Madeira também, que tem suas particularidades. Bom, então o vocábulo de hoje, eu imagino que o Tiago saiba. Então, se o Tiago souber, vai ficar aí guardando para si, não é? Mas eu imagino que os nossos amigos brasileiros não saibam o significado de mirita. Vocês sabem o que significa mirita?
Gente, não faço ideia.
Calma,
é de Portugal. Eu não consegui identificar uma região específica em Portugal. Eu imagino que significa a mesma coisa em Portugal inteiro. O Tiago conhece mirita?
Sim, conheço sim.
Ah, eu sabia. Ok. Elaine, tem interesse em saber o que é mirita?
Interesse eu tenho.
Gostaria de ser mirita?
Ixi, não faço ideia do que significa.
Quer saber o que é, então?
Vamos sim. Lá.
Quer? Mas eu não vou contar o que é, não. Vamos deixar para o final do programa. Quem quiser saber, aguarde, que até o final do programa nós revelaremos o significado de mirita.
Perfeito. Se você quiser acompanhar o nosso programa, envie-nos sua contribuição para o Instagram olhar.brasileiro ou para o Facebook Olhar Brasileiro em Portugal. Bom, podemos então começar falando em linhas gerais da proposta do Museu Virtual da Lusofonia.
Bom, vamos lá, eu vou falar um pouco do projeto e do museu em si, né? Qual é a grande proposta, né, de quando se fala de um museu em que o elemento, né, que dá nome a esse projeto é uma linguagem, né? O que é a lusofonia, né? É uma pergunta que sempre se faz, essa palavra, né? Até seria um bom verbete para se colocar no programa, como vocês colocam muito bem. Porque se perguntarmos o que é a lusofonia, teremos visões positivas, visões negativas, críticas. O que se não tem, na verdade, pode dizer que é um consenso, né? Por que, então, investir e trabalhar num museu, um museu virtual, especificamente uma plataforma como o Google, que trabalha a questão da lusofonia, né? Eu gosto muito de falar, né, que dos vários conceitos, não se deve dizer conceito quando se refere à lusofonia, tá? Eu vou trabalhar uma proposta conceitual. E quando eu sempre faço isso, né, eu gosto muito de trazer o conceito de uma escritora de São Tomé e Príncipe, Olinda Beja, que fala que a lusofonia é uma ave migratória. Por que uma ave migratória? Porque ela não tem local de base, não tem local de raiz, e por onde ela passa, né, ela está semeando seus progenitores. Ela é uma progenitora de criações, e a partir daí criam-se meandros. E fazendo um recorte através de uma língua portuguesa, né, que é uma língua riquíssima, em especial, né, eu tenho um carinho enorme com a língua portuguesa, gosto e tenho como hobby, inclusive, trabalhar questões da língua, né? Uma das coisas que adoro fazer é, depois de escrever uma frase, fazer uma análise sintática e trabalhar aquilo como se fosse um, né, um ourives que trabalha a sua joia. Eu tendo a tratar a língua assim. Mas tratar a língua, né, não quer dizer sentimento de pertencimento à língua ou de dominação. Estar livre e aberto, sempre ao contraditório, né, é enxergar a língua como elemento que pode ser, sim, né, aberto às minorias, aberto às questões raciais, discutir vários elementos. Porque quando eu falo isso, né, de como uma proposta conceitual, eu já estou apresentando o que é o museu na nossa visão. É justamente esse local, né, de cultura, de arte, de literatura, né, de toda uma capilaridade no que envolve a produção artística, principalmente a produção simbólica humana, em relação a esse pertencimento que é o pertencimento linguístico, que não deve ter barreiras, que não deve ter fronteiras, que deve estar sempre aberto, né, ao contraditório, aberto às questões que devem ser discutidas. Né, e se vale a pena ser discutido, vale a pena ser discutido em português, porque essa sim é uma língua de conhecimento, uma língua de ciência, e também é uma língua na qual nós podemos nos manifestar artisticamente, em contrapartida, da mesma forma que podemos nos manifestar do ponto de vista científico. O recorte do projeto do museu é justamente isso, né, é subverter as diversas manifestações artísticas através de projetos multimédia, culturalistas, que exploram imagens, vídeos, sons, música, cinema, né, sem uma linha, sem um recorte, uma linha temporal claramente, né, descrita. É um ambiente, né, que a gente pode dizer que é um ambiente que convida ao debate, é um ambiente que convida à discussão, né, e é um ambiente onde todos podem, né, serem de certa forma curadores. Qualquer um que tenha condições de apresentar um projeto cultural, que seja uma exposição, um projeto filmográfico, de um projeto musical, que queira colocar uma live no canal do YouTube e queira entrar em discussão em diversos processos, é uma plataforma aberta nesse sentido. Né? Eu até gostaria de passar, inclusive, a palavra, né, para o Thiago, para a Elaine, para eles falarem um pouco e me complementarem, né? E o Thiago vai poder falar um pouquinho também da nossa proposta a partir de agora, que muda um pouco, né? Nós fizemos uma primeira etapa, que é uma primeira etapa conceitual, uma etapa que trabalha muito as artes plásticas, e nesse momento nós queremos abrir outros tipos de debate e trazer questões, né, de discussões de cunho social, de representatividade, para dentro dessa plataforma. Então, eu gostaria que o Thiago falasse um pouquinho e a Elaine complementa, né, falando desse trabalho de curadoria amplo, somente no universo imagético no qual ela está participando.
Mas, de qualquer forma, o museu, então, ele não tem uma linha temporal. Vocês não fazem, apesar do que me pareceu ser de uma linguagem mais contemporânea, não é isso? O enfoque é bem mais contemporâneo. Ele não tem a ideia de trazer, por exemplo, as origens da língua, ou tem?
Não. Tá. O enfoque, ele não trabalha a questão de origem, não há um recorte temporal, uhum. Ou seja, não existe uma linha do tempo, né? Sim. Em breve teremos questões ligadas, né, ao século XIV, ao século XV, né, discutindo outras questões. Não há esse recorte temporal. Ele se constrói dentro de um debate contemporâneo. Isso é uma proposta, né, da plataforma Google Arts em Kyoto, em que o museu se insere, ou seja, é um debate contemporâneo, mas sem uma raiz, né, sem uma linha do tempo previamente definida. Por que não debater questões, né, e trazer à tona questões do século XVI, se elas ainda são sobrevivências e remanescências, né, que estão permeadas em nossa cultura até hoje? E isso, sim, é relevante ao museu. Mas o ponto do debate, isso é importante. O debate é sempre um debate contemporâneo. Essa proposta de ter um debate contemporâneo sempre será o viés de curadoria do museu.
Eu imagino que para o Thiago seja até um desafio, né? Porque nossa língua, nossa pátria, né? O português, né? Aqui estou falando agora do cidadão português, tem um orgulho muito grande da sua língua, né? E essa língua, ele já não consegue mais ser o dono dela, né? Ele perdeu essa autoria, né, que ele tinha. E a língua se espalhou pelo mundo, culpa do próprio português, que o levou para o mundo, não é isso? Sim, como é que é isso para vocês aí, portugueses, Tiago?
Parafraseando o Mia Couto, como ele disse, a minha pátria é a minha língua portuguesa, não é? Numa clara analogia ao Fernando Pessoa, que disse a minha pátria é a língua portuguesa. Eu queria tocar nessa questão. Eu antes quero falar um bocado sobre sobre como é que o cinema integra o Museu Virtual da Lusofonia, que é a minha área de investigação principal, não é? Mas não só, também toda a cultura visual, não é? Em geral, o próprio papel dos média na sociedade, mas também tem outras áreas, é isto que torna este projeto um aliciente, é que é um projeto transdisciplinar, há interesses diversos, como a literatura. Mas o cinema, como é que integra o Museu Virtual da Lusofonia na sua parceria com o Arts and Culture? Vai integrar a partir de exposições sobre as cinematografias dos vários países que têm o português como língua oficial, e haverão vários tipos de abordagens. Para já, contamos com 3 exposições, uma sobre o cinema mudo português, outra sobre o Glauber Rocha, cineasta brasileiro, e outra sobre Pedro Costa, cineasta português, e futuramente ampliaremos as coleções. Mas eu queria voltar ao ponto que o Fernando estava a falar, sobre ser um debate contemporâneo, não é? É importantíssimo sublinhar que o Museu Virtual da Lusofonia se deverá ancorar numa linha que, claro está, tem que promover, o propósito é promover a riqueza cultural destes países, mas sem esquecer as assimetrias que hoje em dia persistem com direta relação com o passado colonial, não é? O passado colonial não pode ser esquecido, no sentido que esse passado, não é, que interfere hoje em dia nas relações sociais, e o Museu Virtual da Lusofonia pretende assim, é obrigatório que desconstrua essas narrativas e construções identitárias, por exemplo, o mito do colonialismo doce, é um mito completo, não é? A exaltação dos chamados descobrimentos, não é? O próprio legado luso-tropicalista ainda tão vivo, não é? E falo-á enfrentando o passado colonial que em dois pesa, não é? E só assim é que podemos falar de uma promessa de interculturalidade. Agora citando o professor Moisés Lemos Martins, que é o diretor do Museu Virtual da Lusofonia. Este museu, enfim, enquanto plataforma académica e cultural, tem esse dever, isto é, o desconstruir todos esses mitos e narrativas que pesam na construção identitária do país, não é? Enfrentar o passado colonial e participar ativamente também de um processo de reparação em que a memória se revela imprescindível. É? E até há pouco tempo houve a socióloga Cristina Roldão, disse numa entrevista algo muito relevante, no qual todos nos revemos, e que sintetiza esta urgência, que é: porque é que Portugal vai ter orgulho do seu passado colonial e não de um projeto futuro de uma sociedade que tem uma política ativa de reparação do seu passado colonial? Não é? E é precisamente esta linha que é obrigatório nós tomarmos, sem enfrentarmos esse passado, não é? Não é? Não se trata de fazer juízos morais à história, obviamente, é simplesmente ver como é que esse passado ainda pesa.
Para o próximo bloco, então, nós vamos deixar o Tiago falar da questão da linguagem, né? Nossa língua, nossa pátria, e como que o português vê essa disseminação do português e essa variação que o português tomou, né? Que eu interpreto como uma riqueza muito grande, ele enriqueceu, né? com a disseminação pelo mundo, cresceu, né? Alcançou todos os continentes, não é? Mas antes dele dar a contribuição dele, o contributo dele e os outros também, nós vamos caminhando para o encerramento desse bloco, né?
Exatamente. E não se esqueçam, podem acompanhar também pela internet, ao vivo, em direto, pelo site da Rádio Universitária do Minho, rum.pt, ou a qualquer momento, a gravação deste programa através dos podcasts no site da RUM ou em www.radio.olharbrasileiro.pt. Vamos para as músicas, Rui?
Vamos. Então, você está a ouvir Olhar de Lá e de Cá, transmitido pela RUM 97,5 FM, direto de Braga, Portugal. Faremos, então, uma pequena pausa para ouvirmos aquilo que faz bem aos nossos ouvidos. Nesse primeiro bloco, temos as preferidas da Elaine. Um presente para a Elaine, vai escutar suas músicas prediletas.
Oba!
Sabe quem que ela me coloca com músicas preferidas? De cara, que, assim...
Foi pra tocar.
Mas mexeu muito comigo, você não tem ideia, Elaine. Aliás, estão de parabéns, porque a seleção musical de vocês, eu falei assim, se fosse feita por mim, era igual. Uma música de Agenor de Oliveira. Vocês têm noção do que é isso?
Brincadeira, hein?
É, imagino que os brasileiros lá não saibam quem seja. Sabe quem é Agenor de Oliveira? Ninguém sabe. Ninguém conhece como Agenor de Oliveira. Eu vou passar a biografia do Agenor E vamos ver se vocês descobrem aí quem que é o Agenor. Ele, com 15 anos de idade, perde a mãe, sai da escola, ele só tem o primário, e aí vai trabalhar como servente de pedreiro, de trolha, como se diz aqui em Portugal. Me faz uma música, gente, com uma capacidade lírica, poética, e a gente fica falando, né? Quer dizer, tem que ser elite para saber escrever bem, para fazer coisa de qualidade? Não tem, né? Qualquer, mas tem que ter o quê?
Sensibilidade.
Se a alma é passada.
Para proteger lá dos pingos que caíam lá de cimento, ele colocava um chapéu coco na cabeça. E aí todo mundo começou a chamá-lo de Cartola.
Famoso Cartola.
Famoso Cartola. Veja, uma pessoa do morro, né? E vocês vão escutar aí os portugueses que não conhecem, e os brasileiros vão poder prestar atenção na letra. Vê que era uma pessoa sem instrução formal.
Acadêmica,
mas de uma capacidade intelectual acima de muitos de nós, inclusive, né? E fazendo samba, não é? Quer dizer, não é a questão, não há um preconceito contra o ritmo, né? O preconceito é contra a qualidade, né? Se você fizer funk de qualidade, samba de qualidade, MPB, se for com qualidade, as pessoas vão ouvir, né?
Exatamente.
As rosas não falam. As rosas exalam perfume que roubam de ti. Gente, o que é isso?
Pura poesia.
Nossa! Então, vamos escutar As Rosas Não Falam, com Cartola, interpretado pela saudosíssima Bete Carvalho, que era... Eu tinha o original com Cartola, mas... A Bete Carvalho está aqui no meu coração e eu falei, não, vamos colocar a Bete Carvalho, porque ela é a rainha do samba do Brasil, na minha opinião. Depois, a Elaine me coloca para empoderar as mulheres, não é isso, Elaine? Pagu?
Sem dúvida.
Né? Num dueto fabuloso com Rita Lee e Zélia Duncan. E, finalmente, algo bem... que toca profundo na história do Brasil, né? Roda Viva, com Chico Buarque, né? E uma participação belíssima do MPB4. Vamos ouvir?
Vamos lá.
Bato outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Ai, devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, cantem vocês pro Cartola, vai. Volta ao jardim, com a certeza que thank you. para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhava os meus sonhos. Por fim.
Já morreu na fogueira, sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra. Minha força não é bruta. De porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria, ninguém. Não sou atriz, modelo, dançarina.
A gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu.
A gente quer ter voz ativa pro nosso destino mandar.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda
moinho roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente
do meu coração.
A roda da saia mulata não quer mais rodar no cinto.
Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou.
A gente toma iniciativa, viola na rua canta, mas diz que chega a roda.
Voltas do meu coração, o samba, a viola, a roseira, um dia a fogueira queimou, foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou.
No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar, mas desde que chega a roda vive e carrega. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.
Roda mundo, roda gigante. Roda peão, o tempo rodou num instante nas rodas do meu coração.
Roda mundo, roda peão, roda mundo, roda peão, o tempo rodou num instante nas rodas do meu coração.
Roda mundo, roda gigante, roda mundo, roda peão, o tempo rodou num instante nas rodas do meu coração.
Acabamos de ouvir As Rosas Não Falam com Beth Carvalho. Escutamos a empoderada Pagu num dueto sensacional com Rita Lee e Zélia Duncan, a icônica Roda Viva com Chico Buarque e uma belíssima participação do grupo MPB4. Eu sou Alexandra Gomide e estás a ouvir o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM. Você pode acompanhar o programa ao vivo em direto pela RUM.pt e os podcasts dos programas gravados no portal Olhar Brasileiro em www.radio.olharbrasileiro.pt ou ainda pelo site da Rádio Universitária RUM.pt.
Lembrando que se você quiser acompanhar os bastidores do programa, basta seguir Alexandra Gomide no Instagram. Para você que chegou agora no começo desse programa, perguntamos o significado de mirita. Se você ainda não descobriu o significado dessa palavra, continue conosco que ainda hoje vamos revelá-lo.
Perfeito. Então, vamos voltar aqui à nossa conversa. Além desse recorte, o projeto também prevê debates e conferências virtuais através do canal Museu Virtual da Lusofonia na plataforma YouTube. Já aconteceu alguma? Já tem alguma programada? Como é que está isso?
Bom, nós tivemos a primeira sessão, que foi a sessão de inauguração oficial do museu, que ocorreu no dia 4, às 21 horas.
Foi agora recentemente,
na,
né?
Na última sexta-feira, sim. As próximas programações nós vamos divulgar em breve. Há um imenso projeto que busca debates e constituições de questões inicialmente, né, ligadas às minorias, às questões raciais, às questões ligadas à desconstrução do passado colonial, mas nós iremos divulgar em breve, ainda não posso dar esse spoiler aqui, mas em breve nós teremos publicado.
Né?
Mas, o que eu posso dizer é que teremos brasileiros, portugueses e africanos os primeiros episódios, eu posso dizer.
Olha, que legal, que riqueza, né?
Mas sim, sim. E essa ideia é aproximar. Eu acho que o nome museu ele é embebido de uma certa sacralidade que nós pretendemos quebrar. Então, essa ideia de um museu que tem um canal do YouTube, que não tem uma localidade física, que pode ser acessado e debatido através dos seus canais...
Um museu moderno, né?
Moderno, sim, sim. Né? Como se diz, aquela ideia de ser um museu do futuro, não um museu que viva do passado, mas que olhe para o passado para construir o futuro. Exato. Essa fantástico. É a nossa pretensão. E explorar, porque existe hoje uma carência em relação à participação. Né? Aquela ideia do autor como produtor, que o Walter Benjamin já falava no início do século, a gente que tem o objetivo de torná-la fluida, mas fluida no sentido de que ela atravessa essa ideia tradicional de ter um receptor e de ter um emissor da mensagem e que isso se hibridize numa relação mútua, numa relação que promova a pedagogia, a construção do conhecimento. E as ferramentas, né, tecnológicas, principalmente os canais, né, com essas interações, nos permitem essa proximidade maior. E, né, eu sou um pesquisador da imagem digital, olha só que interessante. Né, com os últimos meses de pandemia, lembro-me bem, né, antes de ir ao Brasil no início do ano para resolver algumas questões, né, falava-se de uma pandemia, mas nós não imaginávamos, por exemplo, essa equipe que estava aqui, que nós iríamos construir 90% do projeto do museu de forma virtual, ou seja, nós ficamos, eu e Fernanda, presos no Brasil, primeiramente eu, depois Fernanda, e construímos todo esse projeto utilizando ferramentas como Zoom, como Skype. Isso foi de um aprendizado tão grande que nós hoje queremos trazer essa experiência para o museu, ou seja, essa distância que é abreviada através da tecnologia e essa proximidade, né, que a gente pôde observar que não é tão fria assim. Ou seja, ela pode suprir determinadas instâncias, determinadas carências afetivas e emotivas. Por que não discutir isso, né, através de uma ferramenta tecnológica de museu? Por que não trazer as artes, a cultura para essa dinâmica relacional que, se existe algo bom nessa pandemia, foi essa relação que nós descobrimos que podemos ter com o outro através de uma mediação tecnológica. Porque, né, eu falo que é algo bom porque essa pandemia de bom não tem nada, mas ela nos ensinou, né, a abreviar distâncias através da tecnologia.
Sim, alguns aprendizados, né? Com certeza.
Sim.
E essa questão também, hoje nós já sabemos que os museus virtuais aumentaram em número, né? Vários museus que não haviam se virtualizado quiseram se virtualizar, e o Google Arts and Culture é hoje uma das ferramentas mais acessadas com essa questão de arte, né? Nós já temos números que nos indicam justamente isso, né? É o crescimento da virtualidade dos museus e das ferramentas de acesso à cultura. O Museu Virtual da Lusofonia vem nesse momento e marca justamente essa falta de territorialidade, se colocando à disposição, colocando a cultura à disposição de quaisquer pessoas no globo terrestre.
Perfeito. Porque... E como é que surgiu o Google dentro do projeto? Como é que foi essa relação, essa comunicação?
O Fernando pode responder essa questão muito melhor até do que qualquer outra pessoa, porque o Museu Virtual da Lusofonia, ele nasce em 2017, né, através do professor, que ele é realmente incrível, é o orientador de todos nós, né, que é o Moisés de Lemos Martins, e surge justamente entre uma conversa do Fernando com o professor Moisés, porque nós já tínhamos o Museu Virtual da Lusofonia, só que no site, dentro das plataformas da universidade. E aí surge o Fernando,
bem,
né, Fernando?
Bem mais fechado, né?
Só queria dizer uma coisa antes, Fernando, que a Elaine falou do professor Moisés Martins, e com efeito este já é o museu sendo criado há relativamente poucos anos. Isto é um sonho muito antigo do professor Moisés, não é? No qual ele vem trabalhar já há muito, muito tempo, problematizando toda a ideia de lusofonia, ou seja, parte de um trabalho muito consistente, que já reuniu muitas pessoas, não é? E agora está cada vez a expandir-se mais, como vimos para esta parceria com o Arts and Culture, mas é precisamente um sonho deste nosso professor, já vai dar muitos anos atrás.
A Elaine é jornalista Eu fico imaginando, Elaine, que você teve acesso a textos, né? E eu sei que seu jornalismo é mais um jornalismo impresso, pelo que eu tive. Se bem que era de rádio também, não era, Elaine?
Sim, eu já fiz de tudo um pouco nessa vida. Eu já fiz rádio, já fiz impresso, revista. Tudo
então,
que você tem mais.
Certamente já teve acesso a um material riquíssimo aí, lusófono, né? E imagino que tenha visto, assim, claro, ela conhece o português do Brasil, de Portugal, obviamente. Mas deve ter tido acesso a coisas interessantes aí de lugares que para nós são bem, bem pouco divulgados. Eu não queria falar exóticos, né? Mas pouco divulgados, né? Macau, a própria Galícia aqui em cima, né? Que fala um português, que aquilo está muito mais para português do que para espanhol, galego, não é isso?
Sim, sem dúvida. Nós hoje temos 8 países que falam português, que têm o português como língua oficial, e também não podemos deixar de citar essas regiões, né? Como Goa, como Macau, como Galiza, que também tem essa inspiração na língua portuguesa e falam português, muitos dos habitantes. Outra coisa bastante interessante é que o português é uma das línguas que mais cresce no mundo, né, na atualidade, e daqui a alguns anos, a África, né, os africanos, serão o povo que mais fala português. A maioria dos falantes do português estará vivendo na África.
Ultrapassando o Brasil, então.
Vai ultrapassar o Brasil.
Vai ultrapassar o Brasil, essa é a tendência. Né? O ministro de Negócios Estrangeiros até ressaltou isso na abertura, né, do convênio do Museu Virtual da Lusofonia com Google Arts and Culture. Ele levantou essa hipótese que já é bastante plausível. E como o Rui falou, para a gente é um pouco exótico, porque não há muita divulgação da cultura africana, mas é uma cultura riquíssima. E o Museu Virtual da Lusofonia está aí justamente para isso, para dar visibilidade para algumas particularidades e algumas culturas que não tinham tanta visibilidade e que com o Google Arts and Culture passa a ter uma visibilidade ainda maior. E essa é justamente a minha área de pesquisa, a minha área de mestrado, minha área do doutorado também, que é a pesquisa das artes visuais através das plataformas do Google, né? E como se dá essa visibilidade, essa invisibilidade, essa que é a minha pesquisa principal. Mas muita coisa muito interessante.
Falando de artes visuais, o Thiago, pelo que eu entendi, está muito ligado a cinema, é isso?
Sim, exatamente.
Então, assim, o Thiago certamente sabe que o Brasil tem um cinema muito pequeno, de pouca intensidade mundial, mas tem uma produção de lusófona que atravessou o mundo, né? Através das novelas, né?
E tem nomes incontornáveis também na história do cinema global, não é?
Cacá Diegues, o próprio Walter Salles.
Walter Salles, sim, exatamente, temos... sim. E o Glauber Rocha também, que foi uma das primeiras exposições também.
Primeiro, né?
Nome enorme do cinema brasileiro e mundial também.
Pagador de promessas é impagável.
O pagador de promessas, do que agora falhou-me o nome do realizador, é o Anselmo Duarte.
Isso, exatamente.
Anselmo Duarte.
Isso. Então nós temos coisas boas, mas o Brasil é conhecido pelas novelas, né? Não tem jeito, né?
Sim, aqui em Portugal, sobretudo, não é? As novelas brasileiras tiveram uma grande repercussão aqui em Portugal, já desde há muitas décadas, não é? Antes de Portugal começar a fazer novelas, já o Brasil enchia as televisões, não é? De Portugal, e mesmo pessoas, quando surgiram as novelas portuguesas, eles nem aderiram logo às novelas portuguesas, não é? Continuavam as novelas brasileiras porque tinham ganho afinado com, enfim...
E como você tem visto aí agora nesse cenário, nessa cena do cinema, da produção visual, nos outros países? Agora vamos deixar Portugal e o Brasil de lado. Como é que é isso? Como é que é essa riqueza aí no museu?
Exatamente. Também ia falar disso, as nossas próximas exposições sobre cinema centrar-se-ão também em nomes de cineastas de outros países de língua oficial portuguesa. Por exemplo, temos dois já agendados, um que é o Licínio Azevedo, cinematografia moçambicana, e na Guiné, o realizador Flora Gomes. São essas as nossas próximas exposições.
Este é o Olhar de Lá e de Cá. Eu sou Alexandra Gomide e hoje estamos com Elaine Trindade, Fernando Lopes, Fernanda Barbosa e Tiago Vieira para nos falar do Museu Virtual da Lusofonia.
Muito bem, então chegou a hora do nosso segundo bloco musical. E vamos ouvir um pouco mais de boa música, nesse caso, música brasileira. É, música que tem uma pegada mais digital, uma pegada mais tecnológica aqui, um pouco em homenagem ao Google, não é? E ao trabalho de vocês, que é um trabalho tecnológico, né? Então vamos com Pela Internet, se estão lembrados, do nosso amigo Gilberto Gil. Em seguida, Admirável Chip Novo, né? Que é uma alusão ao Admirável Mundo Novo, né? Do Aldous Huxley. Então, Admirável Chip Novo com Pete. E por fim, a fabulosa Marisa Monte cantando Cérebro Eletrônico.
Criar meu website, fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje? Criar meu website. Da Informaré, que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em taipé. Um barco que veleje nesse infomar, que aproveite a vazante da Informaré, que leve meu e-mail até Calcutá, depois um hot link no site de Helsinki para abastecer. Carioca.
Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer: reinstalar o sistema.
Se vai. basta contar consigo, que a chama não tem pavio. De tudo se faz canção, e o coração uma curva de um rio, 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 rio.
Gente, gente, gente.